Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso podcast será sobre a mulher no contexto medieval e será estrelado por mim, Ana Carolina, a minha colega Larissa e a minha colega Júlia Lopes. E para contextualizar, nós estaremos falando da era medieval que aconteceu na Europa especificamente, e nós vamos falar da situação das mulheres, tanto da nobreza quanto as mulheres pobres e solteiras. Então, eu passo agora a palavra para minha colega Larissa.
Em relação a leis e direitos, as mulheres na Idade Média tinham mais vantagens quando se comparado com a mulher na Idade Antiga. Ela tinha mais direitos, assim dizendo. Obviamente, não são direitos comparados aos nossos que nós temos atualmente, mas quando nós comparamos esses dois momentos históricos, a gente percebe um certo benefício nas mulheres da Idade Média. Como, por exemplo, na Idade Antiga. Na Idade Antiga, de acordo com o direito romano, principalmente, a própria existência da mulher era, na lei era nula. Na Idade Antiga também, as mulheres não pertenciam a elas mesmas, elas pertenciam ao pai ou ao marido. O pai ou o marido, no caso, respondiam por algum crime que talvez a mulher cometesse. Já na Idade Média, não. A mulher tinha muito mais autonomia. Ela já pertencia a ela mesma. Ela conseguia cuidar dos seus próprios negócios. Ela tinha propriedade de terra, acesso à educação. Mas isso era mais reservado para as mulheres da elite. Já as camponesas trabalhavam no campo, elas administravam as propriedades delas, elas exerciam profissões que eram, na época, consideradas femininas, como artesãs, trabalhar numa padaria, elas tinham maior participação na sociedade, na economia. As mulheres na Idade Média também, elas trabalhavam muito na área de roupas e de cerveja. E no caso, assim, se o marido morresse, elas poderiam administrar o negócio do marido falecido. Um fato interessante também é que o conceito de família não era igual ao dos anos 50, onde a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o homem ia trabalhar. Não, naquela época a mulher trabalhava e cuidava dos filhos. Então, lá é importante ressaltar que, mesmo na era medieval, já existia esse conceito de dupla jornada. E aí, a partir dos anos 1000, a mulher começou a aparecer nos processos criminais, ou seja, ela começou a responder pelos próprios crimes. E as mulheres que não trabalhavam, no caso da nobreza, sim, elas ficavam em casa. Ficavam presas em casa. Então, elas geralmente entravam num ofício religioso, ou seja, num convento, né? Usavam isso principalmente como uma escapatória do casamento. E no convento, elas conseguiam aprimorar as habilidades, elas conseguiam estudar.
Já era complicado ser uma mulher na Idade Média, mas era ainda pior quando se era uma mulher solteira. O nascimento de filha menina, por si só, era considerado uma coisa ruim, já que uma mulher não poderia trabalhar da mesma maneira que um homem e não poderia dar um cargo de poder em sua família, caso fosse uma família nobre. As mães ensinavam suas filhas desde pequenas a cozinhar, a tecer, cuidar da casa, assim como a terem bons modos e se comportarem bem na sociedade, para que, no futuro, elas pudessem arranjar um marido. Quando uma mulher se casava, uma quantia de bens ou dinheiro, um dote que podia variar de acordo com quanto o noivo queria e quanto a família da noiva estava disposta a pagar, deveria ser dado ao futuro marido, como uma forma de compensar o casamento. Se a família da mulher não tivesse condições de pagar o dote, ela teria que arranjar um trabalho, desde cedo, na cozinha ou como serviçal, para conseguir o dote e se casar por volta dos 25 anos, o que já era considerado bem tarde para aquela. Em muitas famílias nobres, a filha menos bonita de uma grande prole de outras mulheres era enviada pelo seu pai a um convento, para que não fosse preciso pagar mais um dote. Assim como muitas mulheres nobres que não conseguiam se casar ou não queriam. Mas isso não era uma saída para as menos favorecidas, porque a igreja não aceitava as mulheres pobres. A igreja não aceitava a plebe. Com essa situação, depois de, digamos, acabarem as opções mais aconselháveis, as plebeias desistiam do casamento e se prostituíam, frequentando tavernas em busca de clientes.
Bom, e por fim, não podemos falar de mulheres no contexto medieval sem falar dos nomes importantes que se destacaram por serem mulheres fortes e destemidas, com garra, e vamos a esse tópico. Dentre as rainhas que se destacaram, temos a Teresa de Leão, que foi rainha de Portugal, temos a Edviges, que foi rei da Polônia, entre aspas, esse título foi dado a ela para que as pessoas não tivessem dúvidas sobre o seu poder político. E também temos a rainha Isabel de Aragão, de Portugal também. Destacamos também algumas santas que foram muito importantes por adquirirem bastante conhecimento e compartilharem esse conhecimento. Dentre elas estão a Santa Hilda de Wittenberg, a Santa Hildegarda de Bingen, a Santa Catarina de Siena e a Santa Teresa de Ávila. Por fim, destacamos mais três nomes que não são rainhas nem santas, mas que também foram bastante importantes. A primeira é a Lady Godiva, que era a esposa do governador de Coventry. Depois temos Clara de Assis, que acabou se tornando uma santa depois. E depois temos a Joana d'Arc, que foi a comandante de um exército.